Vamos abrir a palavra, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Vamos começar esse encontro com a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Fazem muitos anos que essa palavra tem sido uma meditação constante na minha vida, e hoje quero apenas ler com vocês Filipenses 3:7. Nós podemos ler até o 16, então eu leio um versículo e vocês leem o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Vocês leram, irmãos? Todos? Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aleluia. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Vamos ler até o fim do capítulo. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Aleluia. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia. Paulo começa falando sobre considerar tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Nesta noite, amados irmãos, vamos levar essa palavra, meditar nesta palavra no coração, porque o Espírito que habita em nós, ele olha para nossas vidas e ele deseja ardentemente manifestar o seu Filho Jesus em cada um de nós. Não nesta reunião apenas, mas em todo lugar. Há um clamor do Espírito para mostrar a beleza de Jesus em cada um de nós. Em cada um de nós. Paulo fala aqui que ele considerou tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento. E quando ele fala de conhecimento, ele não está falando de saber tudo que a Bíblia diz sobre Jesus, mas ele fala de experimentarem na sua vida tudo o que é próprio da pessoa de Jesus. Ele quer experimentar Jesus. Esse seja desejo do nosso coração. experimentar tudo, tudo que o Espírito de Deus tem para nos mostrar a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos neste lugar aqui por causa dele. Nós não estamos aqui por nossa causa, ainda que nos faz muito bem estar aqui. Mas que a palavra dos nossos lábios nesta noite seja cantada, seja falada, que o meditar do nosso coração nesta noite sejam agradáveis na presença do Senhor. Porque o Espírito Santo está aqui e está em nós para nos falar da pessoa de Jesus. Ele quer nos levar ao pleno conhecimento de Jesus. Ele quer nos levar a desejar ardentemente experimentar a vida de Jesus na prática, no dia a dia. Ele está assim desejoso de nos ensinar a sermos mansos e humildes de coração, para que Jesus seja glorificado em nós. Há muita riqueza nesse texto, e o Espírito de Deus vai falar para todos vocês sobre isto aqui. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos ficar de pé e vamos orar individualmente. Um pouquinho assim de novo, cada um de nós, ora ao Senhor sobre essa palavra do Espírito para cada um de nós. Não é uma palavra só para este encontro, é uma palavra para a nossa vida, irmãos. Vamos orar, porque o Espírito está determinado a nos levar para o alvo. Ele vai completar a obra que começou, nós vamos ficar parecidinho com Jesus. Amém? Aleluia. Obrigado pela vida de Jesus em nós, Espírito Santo. Obrigado por tua presença. Obrigado pela plenitude de Cristo que habita em nós. Tu nos resgataste das trevas e nos trouxeste para a luz. Nós hoje abrimos nossos lábios para dar graças a Ti por tão grande salvação da nossa vida. Ninguém poderia ter nos mostrado a glória do nosso Salvador Jesus Cristo, não fosse Tu, Senhor. Por isso nós Te damos graças nesta noite. Celebramos a tua vitória e dizemos amém para esta palavra. Nós queremos ser conduzidos por ti a cada dia, para que nos despojando do velho homem, como diz a tua palavra, quanto ao trato passado, nós possamos nos despojar diariamente de tudo o que envergonha, tudo o que envergonha a presença de Jesus em nós. Queremos olhar esta noite firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não queremos fazer votos, não queremos fazer manifestar desejos do nosso coração, mas nós nos rendemos a ti nesta hora, para que completes a tua obra em nós, Senhor Jesus. Glória a ti, glória a ti. Toda a expressão que teremos nesta noite, de louvor, de palavra, tudo o que tu tens para fazer, seja para a glória do Cordeiro, para a glória do Cordeiro de Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém.
Eu queria dizer para os irmãos que eu e vocês fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Sabe, amados, você pode se sentir rejeitado, você pode se sentir desprezado, você pode se sentir o último a ser escolhido. Mas o Senhor me lembrou hoje que Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Amados, aleluia! E esse cântico que cantamos aqui também, uma bênção. Se importa comigo, contigo, amados. Amém. É um Deus que nós não temos palavras para dizer o tamanho. Se nós disséssemos grandioso, ele é pequeno, perto do quanto ele é grandioso. Aleluia. Mas ele se importa comigo e diz que ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Amados, tem um cântico que a gente canta assim, mas eu queria dizer mais uma coisa. Jesus morreu 2000 anos atrás e ressuscitou 2012 anos atrás. Nós não éramos nem projeto de nascer. Eu e você nem sonhávamos nascer. Mas Deus nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Diga para ti mesmo: eu sou escolhido. Eu estou aqui não é por acaso. Eu fui escolhido por Deus. Amém, amado?
Eu hoje estava vindo para cá e o Senhor estava desde sábado ardendo uma palavra que foi compartilhada sábado aqui. E eu queria ler uma parte, está em Isaías 53, a partir do versículo 4, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi Ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Essa palavra veio remoendo no meu coração, e enquanto eu me preparava para vir para cá, essa palavra em que diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E eu comecei a pensar: Senhor, então Tu te agradou de moer Jesus e adoecer Jesus? Aquilo não entrou muito bem. E eu vim para cá orando, e enquanto eu estava na lotação, o Senhor começou a me mostrar pelo Espírito que não é que Ele se agradou em fazer Jesus adoecer, Ele se agradou em que Jesus tomasse a minha enfermidade, em que Ele tomasse a enfermidade dos meus irmãos. Eu vim orando por mim, pelo meu querido Nilson, e eu vi Jesus com as feridas abertas, e Ele foi me dizendo: cada uma dessas feridas é uma dor tua, cada um desses açoites é uma enfermidade tua que eu estou levando. Tu estás sendo curado na alma, no corpo, no espírito, por cada uma dessas feridas. O Nilson está sendo curado por cada uma dessas feridas. O Senhor está nos curando por cada... Eu senti a dor de Jesus e vi o tremendo amor dEle por mim. E o meu coração, eu estava sozinha no lotação, graças a Deus, porque eu não consegui parar de chorar. Porque o Senhor foi me revelando tremendo amor dEle. Ele tomou a minha enfermidade, Ele tomou a minha dor, Ele tomou as minhas mágoas, Ele tomou as minhas frustrações, Ele tomou porque Ele quis. Então, isso que eu queria compartilhar: por cada uma das pisaduras de Jesus, nós estamos sendo sarados. Fomos sarados, Ele diz. Então, aquele que ainda não está, não se vê curado, pensa que já foi curado pelas feridas de Jesus na cruz. Amém.
Queria meditar em duas coisas importantes para nós. Dois sentidos do nosso... Podem sentar um pouquinho, amados. Dois sentidos do nosso corpo precisam estar bem firmes. Nossos ouvidos e nossos olhos. Por uma coisa que Jesus nos falou no sábado aqui também. Nós estávamos lendo o livro de Apocalipse e João tem uma visão e ele descreve essa visão que teve com o Senhor da glória. E Jesus se revela para ele, fala com ele, ele ouve e ele vê. E essas duas coisas são importantes na nossa vida. Nós olhar firmemente para ver Jesus e ouvir a sua voz. João tem em seu evangelho uma palavra muito clara sobre isso. Ele diz assim, ó, que todo aquele que vê o Filho do Homem e nele crê, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O que vê. Quando Jesus falou com Nicodemos, ele disse assim que ele precisava nascer do alto para ver o Rei, o Senhor, o seu reino. E fala para nós também. A voz do Senhor, ela é muito clara. É muito clara. Ninguém se engana. Quando João fala sobre o bom pastor no capítulo 10, vocês podem abrir, João 10, versículo 14, ele disse assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão a minha voz. Ele diz também que as ovelhas, elas não dão ouvidos a quem elas não conhecem. Aqui no nosso estado, no interior, os fazendeiros criam ovelhas e eles conduzem as ovelhas diferente do que acontece no Oriente. Aqui nós subimos no cavalo e tocamos as ovelhas. Lá o pastor vai à frente das ovelhas. Elas ouvem a sua voz e seguem ele. E é isso que Jesus está querendo, que nós tenhamos um bom ouvido de ouvir para segui-lo. E uns bons olhos para vê-lo, para ver o que ele está fazendo. Como o Espírito Santo está nos conduzindo para Ele, para que nós possamos conhecê-lo bem. Então essas duas coisas são importantes. Por isso o Senhor colocou um capacete em nossa cabeça, para proteger os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nosso nariz. Porque aqui está o lugar de decisão da nossa vida. Se nós vê o Filho do Homem, nós vamos segui-lo. Nossos olhos precisam ver. E os nossos ouvidos precisam escutar. No Apocalipse, quando descreve o Senhor, diz que a voz dele era como um rio, uma voz firme. Jesus não tem dúvida. Ele disse assim: eu estive morto e vivo agora estou. Uma voz clara. Ninguém fica enganado com o que Jesus diz. Precisamos ter esse ouvido. Moacir falava no início desse conhecer a Cristo. E essa é a obra que o Espírito Santo faz. Ninguém enxerga por qualquer uma coisa e nem ouve por qualquer outra, a não ser essa grande obra que o Espírito Santo faz em nossa vida para que nós conheçamos a Jesus e o adoremos sempre. Nossos olhos precisam contemplar a Ele, estar firmemente olhando para Ele. Amém, queridos? Aleluia. Ali em Apocalipse fala muitas coisas sobre o nosso Senhor. O Senhor glorificado. E Ele diz coisas importantes para nós. Seus olhos são como chamas de fogo. E os seus lábios, Ele tem nos seus lábios uma voz que é como um rio de águas. Um barulho que todos veem. Temos alguém aqui que não conhece a Jesus? Que nunca ouviu falar de Jesus? Que nunca se encontrou com Jesus? Todos nós outros conhecemos. O chamado é para todos igual. Precisamos ouvi-lo, vê-lo, segui-lo. Para conhecer cada vez Ele melhor. E Ele vai se manifestando tão tremendamente entre nós. Esse Rei da Glória, esse homem exaltado acima de todos. Olhos bons e bons ouvidos. Amém? Oramos juntos? Obrigado, Senhor, por tão grande salvação que trouxestes a nós. Estás fazendo uma grande obra pelo teu Espírito, fazendo que todas as funções que temos possamos discernir bem pelo teu Espírito, Senhor. Estamos atentos, nossos olhos estão atentos a ti e os nossos ouvidos também. Para ouvir a tua voz e seguir a ti, Senhor. Amém.
Aleluia. Vamos continuar nisso que o Senhor está falando. Podem sentar mais um pouquinho. Já vamos louvar o Senhor de novo. Senhor Jesus, Ele disse que quando o Espírito Santo viesse, daria testemunho dEle. Ele fala isso em João, no capítulo 15, no versículo 26 e 27. Ele diz que o Consolador, o Pai enviaria o Consolador e Ele dará testemunho de mim. O Espírito Santo, até podem abrir, João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Deixa eu ver assim, amados. O Rogério há pouco fez uma pergunta para todos nós. Desde o início desse encontro, o Espírito Santo está nos falando, já nos falou antes. Ele quer nos mostrar Jesus. Ele quer nos mostrar Jesus. O Irlan veio aqui e falou que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Às vezes eu fico pensando, como é que o mundo pode nos influenciar, né? Se nós somos de antes deles, né? Somos mais antigos, já fomos escolhidos antes. Para sermos santos. Mas aqui o Espírito fala de um testemunho. Então agora vem uma segunda pergunta. Qual é o testemunho que o Espírito Santo tem dado para ti? a respeito da pessoa de Jesus. Um dia Jesus perguntou para os seus discípulos: o que dizem lá fora que eu sou? E aí eles disseram: ah, dizem que tu é um dos profetas um monte de coisa que falavam dele. Aí ele pergunta assim: e vocês? E vocês, o que dizem que eu sou? Então vamos buscar essa pergunta agora. Nós já vamos continuar louvando o Senhor. Mas uma pergunta agora: o que diz o Espírito Santo para cada um de nós a respeito de Jesus? Porque a revelação que tivermos, obrigado, amada, a revelação que temos a respeito da pessoa de Jesus, é nessa revelação que nós vivemos, irmãos. É assim que andamos. É nessa alegria, é nesse vigor. Eu quero mostrar rapidinho para vocês algumas pessoas, algumas pouquinhas, que se encontraram com Jesus e olha como houve a reação. Uma delas foi aquele cego de João 9. De todas as conversões que tem no Novo Testamento, essa é a que eu mais me identifico. Bem poderia ser eu aqui. O sujeito estava cego de nascença. Nunca viu. Eu, graças a Deus, esses olhos sempre enxergaram. Mas eu fiquei uma parte muito grande da minha vida sem poder ver o Senhor. E Jesus o curou. E ele foi interpelado por várias vezes pelos religiosos, perguntando como é que tinha acontecido aquele milagre. Alguém já te perguntou como foi que aconteceu esse milagre na tua vida? Se é que ele já aconteceu? Como foi que aconteceu isso? O que que aconteceu contigo? Que testemunho que Deus tem colocado dentro de ti a respeito daquilo que o Cristo de Deus fez na tua vida? O cego aqui deu um monte de explicação e ele é tremendo na sua palavra, porque ele fala curto e grosso. Disseram para ele que ele não desse muita importância para Jesus, porque Jesus era pecador. Hoje em dia, o que tem de coisa na internet, por tudo que é lugar, falando mal de Jesus, né? O ceguinho disse assim: olha, se ele é pecador, eu não sei. Agora uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu estou vendo. Ele operou um milagre na minha vida. Ele operou um milagre. Então eu insisto com a pergunta: qual é o testemunho que o Espírito que habita em ti tem dado a respeito de Jesus? Porque o quanto nós estamos vendo esse testemunho de Jesus em nós, é assim que vamos ter qualidade no nosso viver com Ele. Mas esse rapaz aqui só foi curado, mas aconteceu no versículo 35 de João 9, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, expulsaram ele de lá, né? Encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto. Olha o que o Rogério vem nos falando aqui. Já o tens visto. E é o que fala contigo. Então aquele homem que foi cego, ele diz: creio, Senhor. E o adorou. O adorou. Era isto que ele buscava. Adoradores. Verdadeiros adoradores. O ceguinho o adorou. E este aqui provavelmente viveu o resto dos seus dias na presença do Senhor. Às vezes nós não admitimos que não estamos vendo Jesus, que não estamos tendo uma visão perfeita da palavra do Senhor e da pessoa do Senhor Jesus. Nós pensamos que vemos, mas eu quero te dizer, se a visão que nós temos de Cristo não é clara o suficiente para nos fazer viver em adoração, então o negócio não está bom. Ainda precisa um ajuste aí. Ainda não ouvimos bem o testemunho do Espírito. Porque ele vem buscar verdadeiros adoradores. Teve um outro sujeito em Marcos no capítulo 5. Esse sujeito aqui era muito endemoniado. Ele tinha uma legião de demônios. Era tanto demônio que entraram em 2.000 porcos aqueles demônios e provavelmente ainda sobrou demônio, porque era muito demônio. Talvez aqui tenha alguém que já foi muito endemoniado na sua vida, né? E que foi liberto pelo Senhor Jesus. Agora este, quando ele foi liberto, versículo 18, capítulo 5, versículo 18, ou melhor, 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião de demônios, né? Assentado, vestido, em perfeito juízo e temeram. Olha onde é que ele estava. Ele ficou sentadinho ali. Ele não foi liberto e saiu correndo. Ele ficou sentadinho ali pertinho de Jesus. Aí quando Jesus fez de ir embora, ele diz assim no versículo 19, no 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Olha, nós aqui provavelmente já fomos libertos de alguns bichinhos, né, irmãos? Mas por aí alguns foi mais que outros. Não importa, não é pelo número de demônios que saíram que nós fomos mais ou menos salvos. Mas importa que depois de libertos, o testemunho do Espírito em nós nos abra os olhos para ver Cristo e nós queremos ficar aos pés dele. É assim? Lembra do que falei no início aqui? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Deixa tudo para trás por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Eu vários e vários dias da minha vida, eu digo de novo, Senhor, eu preciso te conhecer. Eu fico com uma impressão às vezes de que quase nada eu conheço. Falta muito. Mas é preciso estar ali. Ali. Não é ficar feliz que os demônios foram embora. Só. Mas é aproveitar estar com ele. Em João 4 tem uma outra mulher lá. Já vou sair daqui. João 4. Jesus fala com a mulher samaritana na beira do poço. E ele fala para ela, depois de toda a conversa que eu não vou ler, vocês podem ler toda depois, ele fala no versículo 26, eu sou, eu que falo contigo. Ele se mostrou para essa mulher, ele se revelou para ela, ele disse para ela, sou eu. Abre de uma vez por todas os teus olhos. Essa mulher sabia muito da Bíblia. Ela disse tudo sobre o poço, sobre Jacó, sobre porquê. Ela sabia, ela começou uma conversa teológica com ele. Ele falou, sou eu. Sou eu que estou falando contigo. Abriu-se os olhos dessa mulher. E ela correu para uma cidade lá e veio todo mundo de lá. Mas deixa eu ler para vocês o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Deixem aberto aqui, mas só lembrar de novo, João 15, 26 diz que o Pai enviaria o Espírito da verdade e ele daria testemunho de mim. E o versículo 27 diz, e vós testemunhareis com ele. Esta mulher foi impactada, ela desceu para a cidade e ela começou a proclamar. E os samaritanos creram em virtude do testemunho que ouviram dela. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Mas depois, no versículo 41, é possível que nós tenhamos pessoas aqui que vieram a este lugar nesta noite, porque alguém te deu testemunho da pessoa de Jesus. Alguém te falou dele. Mas esse é só um estágio, é só um momento. Agora olha só, versículo 40, vindo os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles 2 dias. Ele ficou 2 dias. Aí, muitos creram nele por causa da sua palavra. O Espírito está te dando oportunidade nesta noite de crer nele, não mais por causa daquele que te trouxe aqui, mas por causa da palavra que o Espírito Santo está trazendo para nós nesta noite. O Senhor decidiu abrir os nossos olhos nesta noite para ver Jesus. Agora olha só no versículo 42. E diziam à mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aqui fala de ouvir e de saber, mas sabe o que aconteceu aqui? Os olhos se abriram. Se abriram. E eles viram Jesus. Eles viram Jesus. Então nós temos experiências de cego, temos experiência de endemoniado, temos experiência de uma mulher que desceu para uma cidade para falar da pessoa de Jesus. Em todas elas se abriu os olhos de Cristo. E olha quando Jesus nasceu em Lucas. Lucas capítulo 2. Tinha um velhinho lá, chamava Simeão. E ele foi quem pegou Jesus no colo, um nenezinho, para apresentar. Aí ele diz assim, Lucas 2, 29. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Todos nós nesse salão aqui podemos afirmar isto. Os meus olhos já viram a tua salvação. E eu não estou falando aqui com pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus, que ainda precisam fazer isso. Eu estou falando com toda a família de Deus aqui. Nós precisamos clamar ao Senhor. Não é pelos anos de fé, não é pelo conhecimento da Bíblia. Mas nós precisamos correr para conhecer o Salvador. Experimentar. Amém, queridos? Deixa eu falar de um último sujeito aqui. Jó. Quem já leu o livro de Jó aqui? Vamos ver. Tem muitos que não leram. Bom, só para dizer para você, vocês vão ler. Quem não leu, vai ler. Então a gente lê o livro de Jó e a gente vê que o cara era certinho, né? Eu lembro a primeira vez que eu li, eu não entendi por que toda essa judiação aí com o Jó, né? Um sujeito certinho, uma vida reta, perfeita, muito mais um vidão com Deus. Passou um sufoco. E ele ficava argumentando com Deus e dizendo um monte, e tinha uns caras ali do lado dele ainda que falavam de um jeito assim muito difícil para a cabecinha do Jó. Mas não estavam falando bem mesmo, porque depois Deus disse que não estavam falando bem. No capítulo 27 de Jó, no versículo 6, ele diz assim. A minha justiça me apegarei, e não alargarei, não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. O cara era religioso mesmo, né? Ele falou isso aí. Olha, a gente fala, pode estar falando mal dele aqui agora, e eu não quero falar mal dele, mas nós fazemos isto. Não, eu estou certo. E Jesus está esperando para se mostrar, porque quando Jesus se revela, aí é que nós vemos realmente quem somos. Enquanto nós ficamos ouvindo isso e aquilo, e hoje dá para ouvir em vários lugares ao mesmo tempo, a gente pode ouvir a palavra de tudo que é lado, né? Hoje se ouve pregações lindas por tudo que é canto. E ficamos ouvindo. E Jesus está querendo se revelar. E o Jó estava assim, o homem sabia, e ele realmente tinha uma vida reta, porque Deus disse isso a respeito dele. Mas eu só quero mostrar para vocês, a última conversa com ele é do próprio Deus. E Deus começou a fazer umas perguntinhas para ele. No capítulo 40, diz assim, disse mais o Senhor a Jó. Ele já tinha falado no 39 todo aqui, muita coisa. 38, 39, Deus deu uma pegada com jeito no Jó. Mas no 40 ele diz assim, acaso quem usa de censuras contenderá com Todo-Poderoso? Quem assim arguia a Deus que responda. Então Jó respondeu ao Senhor. Aqui já estamos 40 capítulos de sofrimento. Sou indigno. Que te responderia eu? Olha só. Antes ele falou ali que ele se apega à sua justiça, que não conhece problema nenhum, em nenhum dos dias da vida dele. Agora ele chega aqui. Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na boca. Uma vez falei e ficou quietinho depois. Mas no versículo 40, no capítulo 42, versículo 5. Ou vamos ler do 1. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia. Jó, hein? Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Aí vem essa frase famosa que até já virou música. Jó diz assim, eu te conhecia só de ouvir. Mas, o que aconteceu agora? Eu olho aqui e digo, o cara nasceu de novo. Mas agora, os meus olhos te veem. O que que aconteceu quando os olhos deles viram o Senhor Jesus? Quando os olhos dele viram, quando a visão de Deus foi perfeita, ele não falou assim, olha gente, mais respeito comigo, porque agora eu tenho uma visão de Deus. Agora vocês vão ver. A partir de agora quero respeito. Eu tenho uma visão de Deus. Eu passei 41 capítulos sofrendo e agora eu estou aqui com uma visão de Deus. Agora eu sou o cara. Não. Versículo 6. Depois de teus olhos abertos para ver o Senhor, o que que acontece no versículo 6? Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isto é o que acontece com todos os que têm seus olhos abertos e podem ver a glória do Deus vivo, do Cristo ressurreto. Uma consciência, uma convicção, um profundo arrependimento por causa da glória de Deus. Na face de Cristo. O Evangelho, essa palavra Evangelho que nós tanto pregamos e falamos, temos que pregar o Evangelho. O Evangelho é a glória de Deus na face de Cristo. O Evangelho é para trazer arrependimento. O Evangelho é para nos levar assim a nos abominarmos no pó e na cinza. E nos alegrarmos com a glória da pessoa de Jesus. Assim como aconteceu com estes todos aqui, e eu tenho mais uma lista que nem vou mencionar, mas há muita gente no Novo Testamento que teve um encontro com o Senhor Jesus e saiu transformado desse encontro. Vamos continuar louvando o Senhor. E vamos entender uma coisa. O Espírito Santo, nesta noite, era abrir nossos olhos. Uma visão perfeita da pessoa de Jesus. Paulo disse que ele deixa tudo de lado por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Nós precisamos ter essa atitude. Decidir deixar tudo de lado. Esquecer os 41 capítulos de sofrimento, né? E pegarmos esta palavra, nossos olhos foram abertos. Então nós podemos nos humilhar na presença do Senhor. Aliás, é o começo nos humilhar, porque a partir desse começo, sempre vai ser assim. Tendo em vós a mesma atitude que houve em Cristo, né? Assim mesmo se vazia e assim mesmo se humilha. Essa é a doce vida do discípulo de Cristo. Então, que os nossos olhos sejam abertos para contemplar o Senhor. Vamos continuar louvando? Estamos cheios de motivos para louvar o Senhor. Aleluia. Vamos lá, Davi.
Boa noite. Enquanto eles estavam aqui falando, me veio num dia, em seguida que eu me batizei, eu estava orando assim e perguntei para o Senhor. E comecei a pensar em coisas que poderiam ter acontecido e que eu disse não. E aí na minha oração eu disse assim, Senhor, por que que eu disse não naquele momento? Por que que passaram tantas coisas que poderiam ter acontecido e eu disse não? E eu ouvi claramente o Senhor falar, porque eu te escolhi e tu é muito especial para mim. E assim como ele disse para mim, eu creio que um dia vocês também vão ouvir. E é maravilhoso ouvir a voz do Senhor.
Vamos ler um texto da palavra de Deus. Depois vamos orar. Queremos aplicar agora o que, que Deus está nos falando essa noite. Então vamos só ler esse texto. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Vamos ler juntos? 2 Coríntios 13, 17 e 18. Vamos ler juntos. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E aqui diz que o Senhor, então, ele desvenda nossos olhos para nós contemplarmos. O Espírito Santo desvenda nossos olhos, tira uma venda dos nossos olhos para nós contemplarmos a quem? O Senhor, o Espírito. E quando então nós contemplamos o Senhor, pelo Espírito Santo, que acontece na nossa vida, nós somos transformados, amém? E aqui então, pessoas têm experiência da salvação, que antes não enxergava Cristo apenas um Cristo histórico. Mas eles passam, depois quando se encontram com Cristo, eles conhecem realmente o Cristo, o Filho de Deus. E eles são então salvos e transformados. Todos nós, eu creio que já tivemos essa experiência, amém? Mas quem sabe tem alguns que não tiveram essa experiência. O Senhor quer levar cada um até essa experiência. Mas queridos também, nosso andar com o Senhor também quer que nossos olhos sejam abertos para nós conhecermos mais de Cristo, amém? Então, o Espírito Santo vem e desvenda qualquer coisa que esteja vendando nossos olhos, para que nós possamos, então, contemplar ao Senhor e ver toda a beleza da sua santidade, ver todo o seu amor, ver todo o seu poder, como João, que já conhecia Jesus, mas ele passou a conhecer Jesus, diz em Apocalipse 1, que ele viu Jesus ressurreto, glorificado na sua glória, e ele caiu aos pés do Senhor Jesus. Seus olhos foram abertos para contemplar o Senhor na sua glória. E o Senhor quer também nos levar a essa experiência. Nós que já somos salvos, o Senhor também quer nos levar a contemplar o Senhor na beleza da sua formosura, na sua santidade, na sua pureza, na sua glória. E o que vai acontecer conosco também? Nós vamos ser o quê? Transformados. Salmista fala que nós devemos viver de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Mas, queridos, vamos colocar então nossas vidas diante do Senhor. Vamos orar ao Senhor, amém? Senhor, obrigado porque o Espírito Santo está aqui nessa noite. E onde está o teu Espírito Santo, Senhor, aí é a liberdade, Senhor Deus. Senhor, nessa liberdade, quem sabe há pessoas que devem entregar suas vidas a ti para conhecerem Jesus, não mais um Jesus histórico, de ouvir falar, como Jó, mas agora de encontrar com Jesus e ver toda a sua salvação, ver toda a sua glória, ver toda a sua misericórdia e render a sua vida a Cristo Jesus. E quem sabe outros, Senhor Deus, a maioria de nós que já conhecemos a Jesus como nosso Salvador, Senhor, mas Senhor, Tu tem mais para Te revelar para nós. Então, Senhor, abre nossos olhos também para ver toda a beleza, a formosura que há em Cristo Jesus. Como aconteceu com João, de ver todo o Senhor ressurreto, glorificado e ver toda a sua glória. Sim, Senhor, de cada um de nós, desvendo nossos olhos. Diga, Senhor, Senhor, desvenda os meus olhos. Desvenda, Senhor, tira qualquer venda dos nossos olhos, em nome de Jesus. E agora, Senhor, pelo Espírito Santo, nos leva a contemplar a Cristo, a ver a Cristo. E assim, cada um de nós sermos transformados. Aleluia, Senhor. Glória a Ti, Jesus. Queridos irmãos, quem sabe alguns aqui precisam vir aqui à frente e dizer, Senhor, sim, Senhor, desvenda os meus olhos, que eu quero contemplar mais a Cristo e quero ser transformado pelo poder do Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Então, vem aqui, queridos. Os que querem hoje fazer essa oração, querem conhecer mais de Cristo, mais da sua salvação, mais do seu poder, mais da sua glória, mais da sua santidade e experimentar na sua vida uma transformação. O Senhor já tem feito isso, mas o Senhor quer operar mais dessa transformação na vida do Senhor. Aleluia. Eu tenho aqui o Adilson e o Guilherme, né? Eu conheci há pouco tempo aqui e eles vieram aqui à frente para conhecer mais de Cristo, né? Amém. As pessoas também, nós vamos estar orando. Vamos impor as mãos sobre essas pessoas aqui, vamos ministrar. Quem quiser aqui à frente, que conhece aqui, vem orar, abençoar. Nome de Jesus, Senhor Deus. Obrigado, Jesus.